Bom dia, hoje é 22 de abril de 2024. Eu sou Haroldo Seravo Cereza, diretor editorial de Ópera Mundi. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Estreou recentemente nos cinemas o filme Morcego Negro, baseado no livro-reportagem Morcegos Negros de Lucas Figueiredo. Este filme conta a história de PC Farias, Paulo César Farias, pivô da crise política que derrubou o presidente Fernando Collor de Mello em 1992. Collor foi o primeiro presidente eleito diretamente depois do fim do regime militar, em 1989, quando bateu Lula no segundo turno. PC Farias, o morcego negro do filme, era seu tesoureiro de campanha. Como este homem que voava pelo Brasil e fora dele num jatinho pintado de preto atuava? Por que gerou tamanha crise? Como foi sua fuga espetacular da justiça brasileira e a sua prisão na Tailândia? E, finalmente, quem mandou matar PC Farias quando tudo parecia já ter se acomodado? Quem vai contar mais sobre essa história é o próprio Lucas Figueiredo, que volta ao 20 Minutos. Lucas é jornalista e escritor, premiado com prêmios ESSO, Herzog e Jabuti. Ele foi repórter da Folha de São Paulo e colaborador da BBC de Londres. Também foi pesquisador da Comissão Nacional da Verdade e consultor da Unesco. Ele é autor do livro-reportagem Morcegos Negros, como eu disse, que deu origem a esse filme, e também de Ministério do Silêncio sobre ao sistema de informação do regime militar e as tentativas de esconder os documentos da ditadura. Não perca, nós começamos logo depois da vinheta. Bom dia, Lucas. Obrigado por estar conosco aqui novamente em 20 minutos.
Bom dia, Haroldo. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui.
Lucas, para muita gente, PC Farias não é mais nada, mas ele era o pivô da política brasileira nesse período, né, entre 88 e 89, que é a campanha do Collor, e a queda do ex-presidente. Em 1992, Collor sofre impeachment, né? Acusado de corrupção, corrupção coordenada pelo PC. Como explicar para as novas gerações quem era esse senhor de bigode e óculos dourados aí que aparece no meio dessa foto? Aliás, Lucas, essa foto que a Laila pegou aí, eu apareço nela. Essa da imprensa denuncia
Ah,
tudo aí o
eu conheço essa
ponto.
foto.
Tô no cantinho.
É isso aí. Eu me lembro dessa imagem de você nela. Teu passado te condena, né, Haroldo?
Pois é. O áudio do Lucas está um pouquinho baixo. Eu vou tentar editar aqui. Espera um pouquinho. Então, como explicar quem é PC Farias hoje em dia?
Peraí que cortou. Haroldo, você pode repetir, por favor?
Como explicar para as novas gerações quem era o PC Farias?
Olha, o PC Farias, bom, primeiro a gente tem que falar do que é corrupção no Brasil, né? Corrupção no Brasil, ela é ancestral, né? Se a gente quiser colocar isso só no século XX, né? Você sempre existiu um conjunto de empresas nacionais, internacionais, que conseguia corromper os governos, sobretudo o governo central, né, o governo federal, pagando propina para conseguir facilidades no governo, para conseguir ganhar licitações, para conseguir projetos. Então, eles corrompiam pessoas dentro do governo, como corrompem até hoje, né? E esse o meio de campo, quer dizer, entre corruptos e corruptores, sempre precisou de haver quem fizesse o meio de campo, os operadores da corrupção, né? Ou seja, as pessoas que faziam os tratos, as pessoas que faziam as cobranças, as pessoas que combinavam como iam ser os pagamentos, as pessoas que faziam a movimentação bancária, que é sempre muito difícil, as pessoas que faziam a lavagem de dinheiro. E o PC Farias, ele era isso, né? Ele era o operador de um grande esquema de corrupção que aconteceu logo depois da democratização do Brasil, né? Agora, figuras como o PC sempre existiram, né? Ele era um cara que estava ali, a hora que desse problema, ele era o fusível que era queimado, né? Então, depois dele, sempre vieram outros, mas também sempre o sujeito que era, que na hora que a coisa dava errada, que aparecia como o grande vilão da história, né?
O PC foi o grande vilão dos anos 90, ali, do começo dos anos 90.
Ele apareceu como o grande vilão dos anos 90, né? Esse eu acho que é um pouco o problema da nossa sociedade, né? Sobretudo que vê as notícias através de uma mídia corrompida, né? Porque é claro que o PC não foi o grande vilão, entendeu? Assim como o Marcos Valério não foi o grande vilão do Mensalão, entendeu? Esses caras são os operadores, eles não são nada, eles são uma formiguinha perto de um esquema completo, né? Se você colocar numa balança Paulo César Farias e do outro lado Andrade Gutierrez, né? Qual que é o vilão dessa história? Será que é o PC Farias ou será que é Andrade Gutierrez, né? Então, assim, esse vilão, ele sempre é vendido, quer dizer, toda vez que tem um escândalo, tem que ter um vilão, tem que ter alguém que vai subir o patíbulo para ser enforcado e vai ser mostrado na mídia como o grande vilão da história. Mas é claro que ele não era o grande vilão, ele era um parafuso de um sistema que era muito, muito gigante, né? Acima do Paulo César Farias, eu acho que os grandes corruptores dessa história, que são os grandes vilões, que estão agindo aí, puxa, no mínimo, desde a década de 50, entendeu? São os mesmos grupos, são as mesmas empresas, e esses grupos conseguem passar, às vezes como vítima, às vezes passam liso na história, nunca aparecem como vilão que de fato são, né?
Da onde vem esse apelido? Apelido não, da onde vem o título do seu livro e depois a escolha? Por que tirar o S no documentário? Da onde vem o Morcego Negro?
Bom, Morcego Negro era o PC chamava um de seus aviões, né? O avião preferido que ele usava, mas ele tinha um conjunto de aviões, ele chegou a ter uma empresa de táxi aéreo, que era usada para lavar dinheiro, e o avião preferido dele se chamava Morcego Negro. Quando eu escrevi o livro, quando o livro foi publicado no ano 2000, eu achei esse nome muito interessante, muito, muito sugestivo, e coloquei um plural aí, porque eu achava que eram vários morcegos negros que estavam que existiam nessa história, né? E depois, quando surgiu o filme, né, o filme do Chaim Blitevsky e do Cleison Vital, eles optaram por tirar o S, voltando com o nome original do jatinho do PC, né, o Morcego Negro.
Como funcionava o esquema de PC Farias, Lucas?
Bom, o esquema PC Farias, ele começa a atuar na campanha de 1989, né, a primeira campanha a presidente depois da ditadura, né? Você tinha aí um interesse muito grande por essa eleição, muitos interesses econômicos em jogo, né? E o nome do Lula começa, o nome do Lula e o nome do Brizola começam muito fortes, o que assustou muito o establishment, né? os donos do dinheiro grande ficaram muito assustados com a possibilidade de ter um presidente como o Lula, ou como, que era um Lula bem diferente do Lula de hoje, vamos lembrar isso também, ou do Brizola, que tinham projetos que não eram muito do interesse do establishment econômico, né? E o Collor, ele era um ex-governador de Alagoas, desconhecido no Brasil, um azarão que estava correndo por fora no meio de gente muito, muito cacifada na direita, na centro-direita e no centro, né? Mas é o Collor quem passa para o segundo turno em 89, justamente contra o Lula. E quando isso acontece, já no final do primeiro turno, quando fica claro que o Collor era um candidato competitivo, e quem era o tesoureiro da campanha do Collor era o Paulo César Farias, o Paulo César Farias ele começa a arrecadar uma quantidade de dinheiro maluca. Assim, os grandes empresários nacionais e multinacionais começam a literalmente fazer fila no escritório do Paulo César Farias, né? O Grupo Votorantim, eu não me lembro qual dos irmãos do Grupo Votorantim que tomou um chá de cadeira do Paulo César Farias para doar dinheiro, né? Você tinha aí Mercedes-Benz, você tinha grandes empresas internacionais que tinham que pedir uma audiência, marcar uma audiência que já não era fácil com o Paulo César Farias, para poder doar dinheiro. Então, nessa campanha, se arrecadou uma quantidade, e os mecanismos de controle financeiro das campanhas eram muito diferentes do que eram hoje, você não tinha controle quase que nenhum. Então, o Paulo César Farias arrecadou uma quantidade muito grande de dinheiro para essa campanha do Collor, e o Collor acabou saindo vencedor. E logo depois, nessa época, a eleição para presidente e a eleição para deputados federais e senadores, elas não eram casadas. Então, eu acho que foi um ano ou dois anos depois.
Um ano depois.
Foi um ano, né? Foi em 1990. Teve a campanha para o Congresso. E o Paulo César Farias volta para arrecadar dinheiro, porque com o Collor eleito, ele precisaria de ter uma maioria no Congresso. E essa maioria no Congresso, como sempre foi feita, ela é comprada. Então, o Paulo César Farias, ele volta à praça arrecadando dinheiro para comprar uma maioria, para eleger uma maioria comprada que desse sustentação ao Fernando Collor de Mello e aos seus projetos de privatização, de abertura da economia, que era o que interessava ao establishment econômico. Então, nesses dois momentos, nessas duas eleições, na eleição de 89 e na eleição de 90, o Paulo César Farias ele arrecada uma quantidade de dinheiro muito grande que dá para eleger tanto o Collor quanto os deputados e senadores, e ainda sobra uma quantidade de dinheiro muito grande. Na época, a Polícia Federal calculou que o esquema PC tivesse angariado US$1 bilhão. Isso nós estamos falando, né, início dos anos 90, final dos anos 80.
Na época, né? Tem que corrigir isso.
Corrigindo isso hoje, daria uma baba. Então, a gente pode dizer com toda a segurança que houve uma sobra de campanha na casa das centenas de milhões de dólares.
E é aí que começa, digamos, a queda do PC?
Olha, eu
Essa
acho que...
Essa sobra de campanha é que vai incriminá-lo e transformá-lo nesse bode expiatório da corrupção do governo Collor?
Não, eu não acho que seja a sobra de campanha, não. Viu? A sobra de campanha, é claro que ela tinha muita gente de olho nela, mas ela... O Collor conseguiu concentrar ali no, junto com o PC e administrar isso de uma maneira sem grandes conflitos. Eu acho que o PC cai porque você tem alguns azares históricos para esse grupo. O Pedro Collor, que acaba se desentendendo com o irmão, porque o Collor, que a família Collor tinha uma ainda tem, né, um grupo de comunicação em Alagoas, TV, rádio, jornal, um grupo forte. E o Collor, como tinha planos de longos aí na política, ele começa a ter um projeto de criar um grupo, um segundo grupo de comunicação, que seria não mais da família, mas apenas dele, né? E isso cria um atrito com o irmão, o Pedro Collor, que era o superintendente do grupo de comunicação da família, e aí começa um jogo de gato e rato entre eles ali, e os escândalos começam a aparecer. No momento que os escândalos começam a aparecer, o Paulo César Farias fica completamente queimado, né? E aí é o que vai acontecer, essa história ela vai sempre se repetir, toda vez que você queima o operador, você transforma ele em vilão, e em algum momento você tira esse operador para que o sistema continue andando. Né? Tanto é que o PC cai, mas o Collor continua. Né? O Collor está aí até hoje. Né?
E como é que em que momento o PC começa a ter que enfrentar a justiça brasileira? Ainda durante o governo Collor ou é depois? Como é que tem a transição, digamos, do julgamento político, que é o julgamento da CPI no Congresso, etc., para a condenação do PC e para os problemas que o PC enfrenta na justiça?
Na verdade, os problemas do PC na justiça, eles eram pequenos. Ele foi julgado e condenado por dois crimes menores, que é um é falsidade ideológica, né? Porque na época ele criava contas bancárias. Isso também é uma coisa que era fácil para ser na época. Você abria contas bancárias em nome de pessoas que não existiam, né? Então, o Paulo César Farias abriu várias contas em nome de, chamava de fantasmas, eram pessoas que não existiam, e ele que movimentava essas contas. E ele foi condenado por conta disso, falsidade ideológica, que é um crime menor diante de tudo que aconteceu. O outro crime que ele foi condenado foi sonegação, que também é um crime menor. Que por esses dois crimes, talvez ele nunca fosse para a cadeia, não fosse o escândalo, entendeu? Na verdade, ele é preso porque ele foge, porque ele não aguenta a pressão, e quando sai um mandato de prisão para ele, ele foge. Mas talvez se ele não tivesse fugido, ele teria passado muitíssimo pouco tempo na cadeia, entendeu? Porque não eram crimes que geralmente justificam nenhuma prisão preventiva, nem uma prisão temporária. E depois de condenado, quando há prisão, é por muito pouco tempo. Então, no caso dele, a justiça ela pegou uma parcela mínima dos crimes que ele de fato cometeu, né? E o Collor, por esse caso, muito menos, que ele nunca foi denunciado por nada, né? Ele sofreu o impeachment, que era um julgamento político, mas no criminal ele é denunciado pelo procurador-geral da República, Aristides Junqueira, e a denúncia foi considerada muito fraca pelo Supremo Tribunal Federal, que nem recebe a denúncia. Então, o Collor ele não foi sequer julgado por nenhum desses escândalos.
Ô Lucas, o PC não teria sido vítima de uma espécie de elevação excessiva da taxa de propina exigida? Essa é uma questão que aparece no documentário, me parece, se eu tiver errado, me corrija, mas também o De Férias, que é um espectador assíduo do canal, conta uma historinha que a gente ouviu muito na época, então eu vou repetir ela aqui. Ele fala, meu pai já falecido conta que um amigo tinha uma metalúrgica com 400 funcionários, recebeu a visita de um representante de PC Farias e que ele só teria essa cota do aço mediante a porcentagem do PC. Daí ele não sabe o que o cara fez, né? E o De Férias avalia que achaques como esse podem ter colaborado na prisão do PC Farias. Eu já ouvi muitas histórias semelhantes a essa, inclusive com entes públicos, né? Gente que decidiu receber, por exemplo, tinha uma promessa de fazer um conjunto habitacional se com verba federal em São Paulo, se aceitasse um esquema semelhante. E daí não foi aceito, o conjunto não saiu, né? Mas era um conjunto que faria muita falta na cidade de São Paulo. Era um tipo de, digamos, um excesso de cobrança que queimou o operador?
Isso aconteceu. O PC Farias, ele montou um sistema de controle das verbas federais e, sobretudo, porque a grande jogada aí eram as privatizações. A gente tem que lembrar que o Collor, ele tinha um projeto muito ousado de abertura da economia e de privatizações, que isso interessava a gente engenheirada do mundo todo, a grandes grupos do mundo todo, inclusive ao crime organizado, que sempre se aproveitou dessas privatizações em países periféricos para poder comprar empresas, que é um modo também de você lavar dinheiro, né? Então, o PC, ele montou um esquema de controle do orçamento federal e dos futuros negócios que iam aparecer com a privatização e centralizou tudo na mão deles. Só que eles não eram do ramo, eles eram pequenos, eles estavam acostumados a operar em Alagoas, eles não tinham o know-how de operar em nível nacional e com atores do peso que eles começaram a operar. Quer dizer, uma coisa é você se meter num desvio de dinheiro do governo de Alagoas. Outra é você começar a negociar com o Votorantim, com Mercedes-Benz, com grupos de cartão de crédito, grupos que estavam interessados em comprar as companhias telefônicas do Brasil. E ele, de fato, ele começa a exigir percentagens nos negócios, ele começa a cobrar propina em porcentagens que não eram usuais do jogo, entendeu? Porque esse jogo ele sempre aconteceu entre corruptos e corruptores, né? Os corruptores sempre reservavam uma parte do dinheiro para pagar propina, e os corruptos sempre souberam que, ao propor o negócio, uma parte vinha para eles. Mas isso tinha uma porcentagem que ficava ali entre 5% e 10%, entendeu? Não mais que isso. E quando eram negócios fora, eram porcentagens bem menores. E o PC, às vezes, ele entra numa conversa falando em 20%, 30%, e isso assusta muito a turma que já estava operando há décadas com um sistema que era muito, muito profissional, né? Isso causa ruído nesse tráfico de grandes negócios aí, e certamente influi para que depois, quando começam a aparecer os escândalos, esse estado econômico que tinha colaborado com o esquema PC, que tinha feito negócios com o PC, quer se livrar dele rapidamente, até para poder colocar operadores que voltassem a atuar nas bases antigas, né? Eu acho que não só pelos valores, mas pela falta de experiência, entendeu? Isso perturba demais os negócios.
Agora, por que não se acharam provas mais fortes contra o PC e mesmo contra o Collor, na sua avaliação? Faltou vontade de investigar? Porque, aparentemente, muito disso estava registrado, muito depoimento, ou seja, não parece... Para quem assistia isso na minha juventude, não parecia haver tão pouca prova contra eles. Acho que outros governantes e outros políticos foram severamente punidos com muito menos provas, né? Às vezes até sem provas. Como você vê esse caso?
No caso do Collor, o Collor como presidente da República, ele só podia ser, só quem poderia oferecer denúncia contra ele era o Procurador-Geral da República, na época, o Aristides Junqueira, que virou uma figura nacional muito badalada, tinha muito espaço da mídia e despontou ali como o sujeito que ia conseguir varrer essa corrupção. No final das contas, a denúncia que ele apresentou foi muito ruim de fato, entendeu? Era uma peça que não parava em pé. Então, agora dizer por que que isso aconteceu, eu não sei, eu não posso dizer. Mas o fato é que o Procurador-Geral da República, ele apresenta uma peça muito fraca. Aí pode ter faltado investigação, pode ter faltado sei lá o que mais, mas de fato foi apresentada uma peça muito fraca. Agora, acontece também o seguinte: porque o Collor cai muito rápido, o esquema PC-Farias cai muito rápido. E não interessava também para o establishment continuar com essa água fervendo aí desse caso, porque se continua também a investigação, ia aparecer muita podridão. Isso não interessava muito a muita gente. Tanto que depois, né, quando em 1994 é apreendido na Itália o maior carregamento de cocaína apreendido em todos os tempos na Europa, foi um carregamento de 4 toneladas de cocaína puríssima no norte da Itália. Que era um grupo de mafiosos da Calábria, que importava cocaína da Colômbia, do cartel de Cali, e distribuía na Europa. Quando a Itália apreende esse carregamento e faz uma grande investigação e descobre o grupo todo e sai prendendo pessoas e quebrando sigilos, e ela chega no tesoureiro dessa organização, que é um mafioso chamado Ângelo Zanetti, e quebra o sigilo do Ângelo Zanetti, ela descobre que o Ângelo Zanetti e o Paulo César Farias tinham feito transações financeiras. Ora, o PC Farias recebendo o dinheiro do Zanetti, ora, o Zanetti recebendo o dinheiro do Paulo César Farias. Isso intriga muito as autoridades italianas, porque mostrava o seguinte: talvez aquele caso de corrupção havido no Brasil, no governo Collor, ele não tivesse só corrupção, talvez tivesse mais alguma coisa aí que não se soubesse. A Itália começa a investigar e descobre que o morcego negro, o jatinho do PC, o PC, quando o Collor era presidente, esse jatinho do PC que usava a base aérea, ou seja, o aeroporto militar de uso exclusivo das Forças Armadas e do presidente da República e das autoridades federais, o PC usava esse aeroporto porque ele era ali o tesoureiro do presidente, né? A Itália descobre, isso está documentado, que uma vez o PC entra no Brasil no Morcego Negro, utilizando a base aérea de Brasília, trazendo consigo um mafioso. Então, a Itália alerta ao Brasil dizendo o seguinte: olha, é preciso investigar até onde foi a ramificação do esquema PC com o crime organizado internacional. Essas informações são passadas para o Brasil já no governo Fernando Henrique Cardoso, e mais uma vez o Brasil não vai atrás disso. Esse inquérito ele vai minguando aos poucos. E isso com a Itália tendo passado uma lista de contas bancárias que ainda tinham dinheiro do PC, o PC já morto, isso não chega a lugar nenhum, né? Porque acho também que é um pouco do nosso ciclo desses grandes escândalos, né, Haroldo? Vem um grande escândalo, a mídia chega, faz aquela cobertura que inflama muito, e depois, quando começa a chegar em interesses sensíveis para o establishment e para a própria mídia, isso tudo acaba sem um final, entendeu? Sem uma cobrança Exatamente para dizer, mas qual é o final dessa história? A gente não chega ao final dessas histórias, infelizmente, né?
Por outro lado, esses escândalos também alimentaram uma forma de fazer política muito ruim, né, Lucas? Baseada só na discussão sobre quem é corrupto e quem não é. Eu acho que até infamou boa parte da esquerda, um certo udenismo esquerdista, né? O caso PC Farias se enquadra nisso? Assim, Collor caiu essencialmente por conta da corrupção ou essa foi uma história que nos foi contada que a gente não devia acreditar?
Olha, eu acho que aconteceu isso também que você está falando, Haroldo, que permanece até hoje, né? Aquela coisa dos jardins da casa da Dinda, né? Umas fotos maravilhosas. Que se você for olhar, tudo bem, era um jardim bem feito, que tinha gastado uma bela grana naquele jardim, mas não era ali, não era essa a questão, entendeu? Isso depois houve a mídia comprou isso muito bem, e às vezes muito inflamado pela esquerda, como você falou, essa coisa de o governo federal está comprando 500 quilos de camarão para o ano inteiro para servir jantares, sabe, filé mignon, umas coisas assim meio absurdas de você falar assim, gente, o Itamaraty ou o Palácio do Planalto, quando vai receber uma autoridade nacional ou internacional, ela servir um filé mignon ou servir um camarão não é nada demais, não tem nenhum problema nisso, né? E isso se perdurou, isso aconteceu muito com, a gente vê isso muito com a atividade parlamentar. A atividade parlamentar foi muito criminalizada, né? Por coisas muito pequenas, e isso hoje chega no governo federal. A gente teve um debate longuíssimo recentemente sobre o sofá que o Lula e a Janja mandaram comprar para o Palácio da Alvorada. Quer dizer, eu não me lembro quanto que era o valor do sofá, mas se você imagina que o Palácio da Alvorada é o palácio presidencial onde mora o presidente, onde são recebidos autoridades do mundo inteiro. Você imagina que precisa de um sofá de boa qualidade, e a gente está falando de um espaço grande, às vezes são sofás para 5, 6, 8 pessoas. Então você não pode comparar o sofá de um palácio com o sofá da nossa casa, que a gente compra, sabe, pagando em 10, 12 vezes. E a mídia, ela joga com essas informações, com essa coisa do sofá, o camarão, o filé mignon, entendeu? E distorce muito, é como se tudo fosse roubo de dinheiro, e não é, né, Haroldo?
Claro, tem uma mistura entre o gasto e a corrupção, né? Corrupção é outra coisa.
É isso, quer dizer, isso que a gente viu o Flávio Bolsonaro sugerir essa semana, quer dizer, se o Lula viaja muito, é caro, se ele vai com uma comitiva grande, isso é caro. Então ele tinha que ir para o exterior e ficar hospedado em embaixada, que nem tem como hospedar, entendeu? O presidente da República mais uma comitiva. Mas aí você vai voltar num udenismo, sabe, dos anos 50, que uma coisa que não faz sentido, que é contraprodutivo, né? Quer dizer, se o presidente da República, se ele viaja para o exterior, e isso levando uma comitiva às vezes de 80 empresários, 100 empresários, e isso reverte em contatos e contratos positivos para o Brasil, o custo dessa viagem não é nada. Mas aí fica aquele udenismo de falar, ah, porque se hospedou na suíte presidencial. O cara é presidente da República, ele vai ficar em qual suíte, né? Tem que ficar na suíte presidencial, é isso aí.
Vai deixar a suíte presidencial para quem, né?
Pois é, são umas coisas loucas, né? Aí vai falando, ah, porque ficou na suíte presidencial, que custa não sei quanto. Pô, mas né, às vezes a gente já. Você já cobriu essa viagem, essas viagens eu cobri também. Às vezes o cara passa cinco, seis países em 10 dias, entendeu? O cara não tem tempo de nada, né? Nessa suíte ele chegou ali para dormir e acordar no dia seguinte. Não tem turismo, não tem, não tem malversação do dinheiro. Mas o fazer política foi uma coisa também que foi criminalizada, né? E isso, em boa parte, por responsabilidade também da esquerda. Né?
Ô Lucas, depois que você publicou o seu livro, se constatou também as ligações do PC com a máfia. E isso explica, inclusive, parte da viagem dele, documentário também, até onde... o documentário também trata disso, que as ligações do PC com a máfia eram muito maiores. E eu lembro que a primeira viagem do Collor eleito, já que estamos falando de viagem presidencial, foi passar um tempão na Itália. Tem conexão tudo isso?
Olha, Haroldo, isso a gente, infelizmente, não vai saber porque o Brasil não quis investigar, entendeu? Agora, que tinha carne debaixo desse angu, tinha, entendeu? Porque quem fazia a conexão do PC... Bom, que o PC Farias teve uma conexão financeira com a máfia da Calabria, isso é certo e provado, né? A Itália conseguiu recompor o caminho desse dinheiro com contas bancárias, número da conta, que dia que o dinheiro foi, quanto que era. Então, isso, de fato, aconteceu. Quem era o elo entre o PC e esses italianos era um argentino chamado Jorge Osvaldo La Salvia, que operava para gente grande no mercado internacional, muito interessado em privatizações. A grande suspeita é que esses grandes projetos de privatização que iam acontecer com o Collor e foram abortados porque aconteceu o impeachment, mas se o Collor tivesse continuado no poder, ele ia começar com um projeto grande de abertura da economia e venda de empresas estatais, isso seria um maná para o crime organizado, que ia entrar com tudo nisso aí. Você imagina um grupo mafioso comprar uma telefônica do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, ou de Sergipe, entendeu? Ou uma companhia aérea, como quase aconteceu. Então, você tinha muitas oportunidades de grandes negócios que interessavam o crime internacional para poder lavar o seu dinheiro. E isso, você tinha os nomes de quem eram esses contatos, um deles é esse Jorge Osvaldo La Salvia, e isso tudo foi passado para o governo brasileiro quando o Fernando Henrique era presidente, mas as autoridades não tiveram muito interesse, o que frustrou muito os italianos, porque eles queriam saber até onde a máfia italiana conseguia se ramificar e se meter em negócios em outros países. E isso frustrou muito os italianos, porque esses inquéritos não deram em nada.
Ô Lucas, o pessoal está ansioso aqui pela entrada da Suzana Marcolino na nossa conversa. Então, já já nós vamos falar disso. Antes, eu vou pôr um vídeo do Breno, convidando para um evento que acontece neste sábado em São Paulo. Laila, dá para pôr agora ou já falo da Suzana e você vai preparando aí? Vamos ver. Não, põe agora, Laila, põe agora.
Olá, quero contar sobre um novo programa que Opera Mundi está lançando, Café com História, uma atração exclusiva para quem é assinante do site ou membro pagante de nosso canal no YouTube, além de outras formas permanentes de colaboração. No último sábado de cada mês, de manhã, iremos organizar um encontro presencial, no qual farei uma exposição sobre algum grande tema histórico. A estreia será no próximo dia 27 de abril, em São Paulo, às 9 horas, na Livraria Tapera Taperá, que fica na Avenida São Luís, 187, segundo andar, loja 29. O tema, a Revolução dos Cravos, que derrubou há exatos 50 anos, no dia 25 de abril de 1974, a longa ditadura salazarista. Além da conversa, quem comparecer terá também direito a um delicioso café da manhã, oferecido pela Cafeteria Tona, um dos nossos patrocinadores. Quem quiser participar deverá se inscrever gratuitamente no link que está na legenda desse vídeo e na bio da minha página do Instagram ou na de Ópera Mundi. O Café com História será gravado, mas somente assinantes e membros do canal terão acesso ao vídeo. Aguardo vocês! Inscrevam-se logo, que são poucas as vagas. Até lá!
Tá certo, gente. O link a gente vai colocar na descrição desse vídeo. Daqui a pouco a gente põe na tela também para você se inscrever. Para quem é membro pagante, para quem é apoiador de Ópera Mundi. Lucas, a morte do PC Farias é um dos casos mais interessantes da justiça brasileira. Porque os acusados foram inocentados, mas a investigação foi encerrada o caso sem ser, não foi reaberto, considerando que ele não tinha... São duas pessoas mortas, PC Farias e sua namorada Suzana Marcolino, aí na foto que circulou no dia, e até hoje ninguém sabe quem matou e quem mandou matar. Como é que foi esse momento? Quando foi que morreu PC Farias, já fora do governo? Ou seja, parecia que os problemas estavam acomodados, de certa forma. Por que que isso acontece?
O PC, ele morre em 1996, né? 4 anos depois, aí, um pouco menos de 4 anos, 3 anos e pouco após o impeachment. Mas tinha uma coisa interessante que estava acontecendo, porque vamos relembrar, né? Tem o impeachment... O PC foge do Brasil, né? É preso na Tailândia, volta para o Brasil, fica muito pouco tempo na cadeia, em Maceió, e depois é solto, é liberado. Quando ele é liberado, ele faz 3 coisas que chamam muito a atenção, né? Uma delas é assumir o namoro como a garota de programa, que era a Suzana Marcolino, que era uma coisa que na sociedade alagoana não era comum, quer dizer, era comum os homens casados terem casos com garotas de programa, ou não, né? Mas não era comum as pessoas namorar, sobretudo numa posição como o Paulo César Farias tinha, de namorar uma garota de programa. E ele começa a assumir um namoro público com uma garota de programa. Inclusive, quando o pai do PC morre, o Paulo César Farias leva a Suzana Marcolino para o velório. E isso é um grande escândalo dentro da sociedade alagoana. Isso mostra que o Paulo César Farias... estava um pouco passando algum dos limites ali do que era aceitável para aquela sociedade. O outro ponto é que ele, um pouco antes de morrer também, ele dá uma entrevista dizendo que ele estava querendo escrever um livro de memórias, o que deve ter assustado meio mundo em Brasília e em São Paulo, e disse também que ele estava estudando a possibilidade de concorrer a deputado federal nas próximas eleições. Ou seja, o Paulo César Farias queria tribuna, ele queria imunidade parlamentar e ele queria uma tribuna onde ele pudesse falar. Uma semana depois, ele aparece morto. Então, eu acho que esses 3 pontos também estão muito ligados. Assim. O Paulo César Farias, ele era um fusível queimado, mas ainda não podia ser... não estava descartado, e ele ainda podia criar muito problema. E a morte dele, tudo indica que estava ligado exatamente a esses incômodos, porque ele era um arquivo vivo, né? Ele podia prejudicar muita gente, e essa mudança de perfil dele, né? E deve ter assustado muita gente, e tudo indica que levou ele à morte. O que a gente sabe hoje é o seguinte... porque quando ele morreu, teve aquela história que A Polícia Civil de Alagoas conclui o caso muito rapidamente, como se fosse um crime passional, né? A Suzana teria matado o Paulo César e depois teria se suicidado. E depois a gente consegue comprovar que isso não foi verdade. Houve muita queima de prova, o que dificultou muito as investigações posteriores. E hoje é difícil você dizer realmente o que aconteceu ali. Agora, o resultado da justiça, da própria justiça hoje de Alagoas, ela considera que o PC e a Suzana foram mortos por uma terceira pessoa, mas ela se diz incapaz de indicar quem seriam essas pessoas. Agora, o Paulo César estava guardado. Esse crime aconteceu na casa de praia do Paulo César, né, em junho de 1996, e era uma casa que estava cercada por segurança do Paulo César Farias. Então, certamente, foi alguém de dentro daquele esquema do próprio Paulo César, que matou o Paulo César e a Suzana.
A primeira versão que circulou era de que a Suzana teria matado o Paulo César e se suicidado, certo?
Isso, essa foi a primeira versão, é a versão que foi comprada e divulgada pela Polícia Civil de Alagoas, mas que depois não se sustenta.
E como se prova que não foi isso? Porque, inclusive, na época, um dos peritos disse que isso tinha acontecido, o Badam Palhaço.
Pois é, houve uma grande guerra de especialistas aí. O Badam Palhares, que era um especialista, se eu não me engano, um legista da Unicamp, não me lembro se da Unicamp, mas eu acho que da Unicamp.
Da Unicamp.
Ele vai para lá e ele confirma que o que tinha acontecido era um crime. A Suzana teria matado o Paulo César e se suicidado depois. Mas logo depois, com os exames que são feitos posteriormente, provam que essas conclusões do Badana estavam erradas por uma série de coisas. A posição que o Badana diz que a Suzana matou o PC, por exemplo, ela teria que estar levitando, ela teria que estar voando para poder acertar o tiro no Paulo César Farias. A altura, o Badam faz todos os cálculos de quem teria atirado, aonde estava, qual é a posição que a bala entra, qual é a posição que a bala sai. O Badam usa a altura da Suzana, que constava de um documento dela, que era uma altura errada. Ela era, se eu não me engano, 5 centímetros mais baixa que mudam todos os cálculos. Então, cientificamente, é impossível a Suzana ter matado o PC. Uma Suzana que não era uma pessoa da área de segurança, deu um único tiro no PC e um.
Bom, a gente teve um pequeno problema aí com o Lucas.
Epa, voltamos?
Voltou.
Alô?
Oi, voltou.
Tá ouvindo, Haroldo? Então foi isso. Quando, anos depois, as investigações são refeitas, é provado que quem matou o Paulo César e a Suzana foi uma terceira pessoa. Só que já era impossível de saber quem tinha sido, porque todas as provas que podiam chegar aos executores e sobretudo, aos mandantes, elas já tinham desaparecido, né? E estavam fechados ali muito dentro desse grupo do próprio Paulo César Farias, que aí também vigorava em Alagoas uma lei do silêncio que conseguiu também ajudar abafar o caso. Agora, é preciso dizer o seguinte, que a verdade sobre esse caso nunca foi interesse das autoridades de Alagoas e nunca foi interesse das autoridades do governo federal, do governo Fernando Henrique da época, que não se mexeu muito também para poder esclarecer esse caso.
Ô Lucas, a fuga do PC é uma coisa espetacular. Arumba,
eu não estou te ouvindo.
Eu acho que você está com um problema então aí no seu.
Não estou te ouvindo, Arulho.
Bom,
deixa eu ver se fui eu que mexi em alguma coisa aqui.
Bom, vou aproveitar aqui que o Lucas está com problema para a Laila ligar para ele e ajustar os detalhes, mas a questão é para pedir a sua contribuição para a Opera Mundi. Lembre-se das várias formas que você tem de fortalecer o nosso jornalismo. A primeira forma é se tornar um apoiador em www.operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube, se você estiver assistindo nessa plataforma. Você também pode mandar um super chat ou um super sticker agora mesmo. Mande para colaborar com a gente. Aliás, queria agradecer a Reginalíssima, que se tornou membro pagante na manhã de hoje do nosso canal. Obrigado, Regina. Finalmente, você pode mandar um Pix a qualquer hora do dia ou da noite. apoia@operamundi.com.br. Lucas, eu estava falando, agora melhorou ou não?
Tá me ouvindo? Melhorou, estou te ouvindo. Opa, tu que sai fora de
tá, tem alguma coisa verde na
Pronto, não. já não tem mais.
Ô, Lucas, eu estava perguntando sobre a fuga do PC Farias para a Tailândia. Ela é feita com a participação de um policial da Interpol. Como é que é isso?
Essa fuga ela é muito impressionante. Primeiro que ele foge, ele passa pelo interior todo do Brasil usando rotas de contrabando e de narcotráfico, né? Vai para a Argentina e depois dali começa a andar, da Argentina vai para Londres, de Londres vai parar na Tailândia. Nos documentos que são achados posteriormente com um motorista que serviu o Paulo César Farias durante esse período da fuga dele, conta que o então diretor da Interpol, Edson de Oliveira, Interpol é a polícia internacional, então todas as polícias dos países têm um representante que é cedido para a Interpol, é o seu representante dentro daquele país. No país, no Brasil, o diretor brasileiro da Interpol era o Edson de Oliveira, da Polícia Federal. O Edson de Oliveira ele é mandado para tentar buscar, prender o PC Farias. De fato, prende, é quem traz o PC da Tailândia, mas nos documentos que são encontrados com o motorista do PC, é um diário que esse motorista escreve, ele conta que o Edson de Oliveira, na verdade, ele descobre aonde o Paulo César estava em Londres, mas em vez de prender o Paulo César Farias, ele acaba dando o suporte para o Paulo César Farias continuar fugindo. Então, mais uma vez, a gente vê aí como que os tentáculos desse grupo eles eram muito, muito longos, né?
Ô Lucas, uma última coisa. O governo Collor estava cheio de gente ligada à ditadura militar, né? E como e a eleição deles, de certa forma, prolonga a saída dessa ditadura, né? Atrapalha o processo, digamos, de desmilitarização da política brasileira. Hoje, eles hoje os militares voltam com uma pauta na economia muito parecida com a do Collor, né? E na política, inclusive com a retórica anti-esquerda, anti-vermelho, contra as questões populares. Como é que é essa articulação? E o Paulo César Farias não era um militar, não estava ligado a isso, aparentemente. Como é que isso se relaciona? Como você vê esse processo de aliança entre alguém que está ligado com a máfia, com o narcotráfico, etc., a esses grupos políticos reacionários e conservadores que dão suporte ao Collor, tanto nas ruas quanto no Congresso, né?
Bom, do ponto de vista político, né, esse sistema que tem origem lá na ditadura, ele não tem problema nenhum em se articular com o Paulo César Farias. Ele não tem problema nenhum, quer dizer, mesmo sem saber até onde chegavam as conexões do Paulo César Farias com o crime organizado internacional, estava na cara já muito, muito, muito claro que o Paulo César Farias era um criminoso que estava ali para poder fazer o jogo sujo daquele grupo político. Esse establishment político não vê nenhum problema em interagir com o Paulo César. No poder militar é um pouco diferente, porque a gente tem que lembrar que uma das primeiras medidas que o Collor toma quando ele toma posse é extinguir o SNI. Isso, para o campo militar, foi um grande escândalo, porque ninguém imaginava que isso pudesse ser feito. E o Collor, na verdade, ele nessa área militar, ele tem... O governo dura muito pouco tempo, mas ele tem um modo de caminhar com a área militar muito, muito confuso e muito, muito que, de certa forma, desagrada os militares. Tanto que, quando vai vir o processo de impeachment, tanto as Forças Armadas quanto a área de inteligência, eles vão fazer eles vão ter uma posição neutra negativa, entendeu? Porque eles poderiam ter dado, o Collor poderia ter tido um suporte maior das Forças Armadas e da área de inteligência, sobretudo, para poder enfrentar o impeachment. E não tem, entendeu? Ele não tem, ele não tem nenhum apoio dessa área. Ele não tem nenhuma, ele não é uma área que joga contra ele, porque também não precisava, mas em nenhum momento joga a favor, como a gente viu com outros governos. Né?
Tá certo. Ô, Lucas, para quem lê o filme e vai assistir, quem lê o livro Morcegos Negros e quem vai assistir o filme Morcego Negro, o que tem de novidade? Para quem leu a última edição ainda, não precisa ser a primeira.
Olha, eu acho que o filme ele tem depoimentos muito interessantes. É uma produção que foi feita com muito cuidado durante muitos anos. Então tem gente que fala no filme que não falava antes por medo, entendeu? Então você tem a filha do PC que nunca tinha dado uma entrevista, vários operadores financeiros das empresas que atuaram com o Paulo César Farias, falam com bastante liberdade, tem o Cláudio Vieira falando com bastante liberdade, tem a Zélia falando com bastante liberdade. Então, esse tempo que passou foi o tempo também para as pessoas poderem se sentir mais seguras para abrir o coração. A Zélia, por exemplo, ela dá um depoimento muito interessante mostrando que como o Paulo César, ele foi visto como um cangaceiro pelos endinheirados de São Paulo. Né? Isso também tem um outro ponto, tem um ponto ali de racismo, tem um operador financeiro que no livro dá uma... que no filme dá uma entrevista muito interessante, que quando o Paulo César Faria já está tomando o dinheiro de todo mundo, ele vira para o Paulo e diz: olha, Paulo, não se esqueça que você é preto, cara. Não vai com muito salto alto com essa turma de São Paulo, não, porque você é preto e eles não gostam de preto. Isso é um depoimento sensacional, assim, mostrando que como foi ousado também aquele grupo de Alagoas e como eles não eram daquela turma dos endinheirados da Avenida Paulista. Né?
Tá certo, Lucas. Eu vou fazer o... A gente está chegando na reta final do programa e a gente sempre pede aos nossos entrevistados a sugestão de um livro e de um filme. Que livro e que filme você gostaria de indicar para a gente?
Olha, eu aproveitei o 21 de abril, um livro que eu li recentemente, que eu estou fazendo a pesquisa da biografia do Juscelino Kubitschek, um livro que eu adorei, que se chama Brasília, Antologia Crítica. É da Kozak Naif? Eu acho que é Kozak Naif. É Kozak Naif, da finada Kozak Naif. Que é um livro sensacional, porque ele tem artigos publicados. Quando saiu o projeto de construção de Brasília, né, uma série de arquitetos e gente ligada à arte começou a escrever sobre o projeto de Brasília, mesmo com a cidade não, quando ainda não estava pronto. E depois, quando a cidade é inaugurada, em 1960, você tem alguns artigos ali, 61, 62... 63, falando sobre o que era aquela cidade que tinha acabado de nascer. Então, você lê esses depoimentos hoje de gente que pensou Brasília em cima de um projeto de uma cidade que ainda não existia, ou de uma cidade que tinha 1, 2, 3 anos de vida, é muito interessante você ler esses artigos hoje com os olhos de hoje, pensando numa cidade hoje que já tem pouco mais de 60 anos. Né?
Tá certo. E o filme?
O filme, aí eu vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado aqui de Minas Gerais, tem uma turma fazendo um cinema sensacional na cidade de Contagem, que é uma cidade industrial, um grupo muito interessante que está fazendo um cinema bem pé no chão ali, mostrando muito a periferia, com diálogos muito, muito verossímeis, verdadeiros, roteiros que mostram muito bem como é a vida na periferia. E eu indiquei um desses filmes, que é um curta que se chama Fantasmas. O diretor é o André Novaes Oliveira. Esse é um curta-metragem que ele está no YouTube, então qualquer pessoa pode assistir. E é sensacional esse filme. É um filme curtinho, não sei se são 15 minutos, uma coisinha assim. Mas, bom, tem esse André Novaes de Oliveira, tem o Gabriel Martins, que é um outro diretor também desse grupo. Né? Fiquem atentos a esses cineastas de Contagem que estão fazendo um cinema brasileiro de altíssima qualidade.
Tá certo, Lucas. Muito obrigado. Para quem gostou dessa entrevista, eu convido vocês a assistir uma outra entrevista que o Lucas deu para o Breno aqui no 20 Minutos sobre o Ministério do Silêncio. Basicamente era sobre isso e sobre a atuação deles dos serviços de inteligência. Não, era isso. Desculpa, misturei. A gente precisa fazer uma conversa só sobre o Ministério do Silêncio. Acho que é isso. Eu queria ter feito e não fiz. Porque o golpismo sobrevive nos quartéis. Na época o Lucas estava com essa barbona aí, tá certo? Agora está mais a parada. A entrevista é bem interessante, tem um ano bem bacana de ser assistida. Quem puder, vale a pena continuar ouvindo o Lucas. Lucas, e o filme já está em um streaming, está em cinema? Como é que está?
O filme ele entrou no cinema... do mês passado, e aí vai entrando de acordo com o que tem vaga em sala. É sempre difícil quando você não é um blockbuster, né? Mas ele entrou em São Paulo, entrou no Rio, entrou em Brasília, entrou em outras capitais, em Belo Horizonte, e já já ele vai chegar no streaming, na Globoplay, no Canal Brasil.
Tá certo. Então, fiquem de olho, quem puder assistir, assista. Perguntaram se você conhece Milho Verde, em Minas Gerais, eu não sei.
Conheço Como... Milho Verde, conheço muito Milho Verde, adoro Milho Verde.
Tá certo. Obrigado, Dorival. Gente, é isso. Nós estamos encerrando aqui. Obrigado, Lucas. Volte sempre aqui à Ópera Mundi. E quem puder, assista o filme, leia o livro e entenda por que chama Morcegos Negros. A gente falou logo no comecinho da live sobre isso, né? Então, até mais, gente, e muito obrigado. Valeu, Lucas.
Obrigado, Haroldo. Um grande abraço para vocês aí.